Tarifa 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC, tem.
Pra te atualizar.
Tem.
Se importa pra você.
Tem. Pra você se informar. Giro TMC.
11 horas mais 2 minutos. Vem você também se informar no nosso giro aqui no Resumo TMC, porque a defesa de Valdemar Costa Neto contestou a decisão do ministro Flávio Dino, que determinou o bloqueio de 11 milhões e 900 mil reais em bens do presidente do PL. Os advogados afirmam que não há provas da participação de Valdemar em um suposto esquema de emendas parlamentares e dizem que vão recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal. O senador Flávio Bolsonaro criticou a decisão que bloqueou os bens do presidente do PL e acusou a Polícia Federal de perseguir adversários do governo. E a Michelle Bolsonaro lançou o movimento Imparáveis nas redes sociais poucos dias depois de deixar a presidência do PL Mulher. A iniciativa prevê eventos pelo país e acontece em meio à crise com Flávio Bolsonaro. Michelle também deixou em aberto sua participação na campanha do senador. E o presidente Lula afirmou que a China mantém domínio sobre o conhecimento e o processamento das terras raras. Para você que não sabe, terras raras são minerais estratégicos para toda a indústria de alta tecnologia. Em reunião no Palácio do Planalto, Lula defendeu que o Brasil invista em pesquisa, laboratórios e industrialização para deixar de exportar apenas matéria-prima e se tornar produtor de tecnologia nesse setor. Ainda falando do presidente Lula, ele se reuniu com ministros para avaliar as ações de ajuda do Brasil à Venezuela, depois dos terremotos que atingiram o país. O governo informou que a primeira fase da operação enviou 60 toneladas de suprimentos, além de um hospital de campanha, equipes de resgate e especialistas. A próxima etapa da ajuda ainda está sendo definida em conjunto com o governo venezuelano. E a Polícia Federal afirma que dinheiro de fraudes no Banco Master teria sido usado para pagar influenciadores e jornalistas em uma campanha para atacar o Banco Central. Segundo a investigação, os contratos ofereciam até 2 milhões de reais e eram conduzidos sob cláusulas de sigilo. A defesa do publicitário Thiago Miranda nega as acusações e afirma que ele não cometeu qualquer crime. E o Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação contra a Virgínia Fonseca e a plataforma Blaze, pedindo uma indenização de pelo menos 120 milhões de reais. O MP afirma que a influenciadora incentivou apostas durante a Copa do Mundo sem identificar o conteúdo como publicidade e acusa a Blaze de promover campanhas voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Virgínia e a empresa Blaze negam as irregularidades. É, agora falando de esporte, de Copa do Mundo, a Espanha garantiu a vaga na semifinal da Copa do Mundo depois de ganhar da Bélgica de 2-1 nessa sexta-feira. As quartas de finais continuam nesse final de semana. E é claro, você acompanha tudo aqui, tintim por tintim, a bola rolando na TMC, porque quem escuta também torce.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Olha só, ataques entre Estados Unidos e Irã provocaram uma alta no preço do petróleo internacional. Diante da forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirmou que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nesta semana, foi adiado para a próxima. Então, Adriano Pires, que é sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, durante entrevista ao TMC 360, analisou o tamanho do impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar o reajuste. Vamos ouvir a entrevista.
Acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não é, afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho, à medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, a medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol ali da gasolina, porque você reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né, porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro, e também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países, e eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estão colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas, na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a 90 dólares. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de 72, 75, 78 dólares, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez, total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né? Nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, 90 dólares, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né, que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a 4, 4,5 dólares o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre 70, 75 dólares, 80 dólares o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
E ainda falando de economia, o IBGE divulgou a inflação de junho e o índice desacelera 0,16%, vindo bem abaixo do 0,31% que o mercado projetava. No acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,64%, o que significa que, pelo menos pelo segundo mês seguido, o país estoura o teto da meta estabelecida, que é de 4,5%. Em entrevista para a TMC, o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, comentou os principais destaques que influenciaram no IPCA de junho. Vamos ouvir.
Tem a vista prévia, né? Na verdade é prévia, o IPCA 15 havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado, e aí depois quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que na verdade houve um arrefecimento, né? Então o índice de fato veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginavam e veio menor do que a prévia. Então realmente acredito que ainda seja um pouco difícil, mas evidentemente, como você bem destacou, né? A gente ainda está aí acima da meta de inflação, né? Os números sinalizam isso, né? Mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses, né? Então a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né? E ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né?
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
Tem, né? De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então, esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do grupo alimentos, né? Então, o grupo alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
No caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né? Que pesaram, por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né? Convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né? A população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que, apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços, e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
E seguimos aqui falando do IPCA, e só para contextualizar para o nosso ouvinte, o que, que é o IPCA? É um número que mostra se as coisas ficam mais caras ou mais baratas no Brasil. Ele é como um termômetro da inflação, ou seja, se o IPCA sobe, significa que, em média, os preços aumentaram. E se cai, significa que os preços estão subindo mais devagar. E para esmiuçar um pouquinho sobre esse assunto, a gente fala com o Murilo Hernandes, porque na reportagem dele ele explica que a inflação do país desacelerou em junho e ficou abaixo do esperado pelo mercado financeiro. O resultado pode influenciar os próximos passos da economia. Vamos com os detalhes na reportagem.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,16% em junho. O resultado divulgado pelo IBGE surpreendeu o mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,31%. Foi o menor índice registrado nos últimos 8 meses. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu de 4,72% para 4,64%. O principal motivo para essa desaceleração foi a queda no grupo de alimentos e bebidas, que registrou a deflação de 0,24%. Produtos bastante consumidos pelas famílias, como café moído, frutas e carnes, ficaram mais baratos e ajudaram a reduzir o índice. Por outro lado, a conta de luz teve uma alta de 1,53%, influenciada pela bandeira tarifária amarela, e foi o item que mais pressionou a inflação no mês. Nos transportes, a queda no preço dos combustíveis ajudou a conter o índice, mas as passagens aéreas subiram 7,12%. Outro dado positivo foi o índice de difusão, que mostra o quanto a alta dos preços está espalhada pela economia. Ele caiu de 65% para 54%, indicando que menos produtos registraram aumento de preços. O resultado foi divulgado poucos dias depois da redução da taxa Selic para 14,25% ao ano e passa a ser acompanhado de perto pelo mercado nas próximas decisões sobre juros da economia.
Continuamos em Brasília, agora falando sobre o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu emendas parlamentares supostamente indicadas pelo presidente do PL. O repórter Adriano de Almeida traz as informações desse caso pra gente.
O ministro do STF, Flávio Dino, identificou 21 emendas parlamentares que somam 119 milhões de reais em recursos públicos destinadas de forma irregular e que acabaram beneficiando os interesses do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o ex-deputado usava servidores da Câmara para fazer as emendas parlamentares chegarem aos ministérios. Segundo a Polícia Federal, Valdemar indicava em uma planilha o destino e o valor de cada emenda que eram repassados pelos servidores para ministérios em nome de deputados federais, como se os parlamentares tivessem enviado as emendas. De acordo com a lei eleitoral, a indicação de emendas parlamentares é prerrogativa de deputados e senadores. Na época dos acontecimentos, Valdemar não era mais deputado. O ministro do STF determinou o bloqueio de ativos do presidente do PL no valor do suposto desvio. Flávio Dino também mandou paralisar o processo de pagamento de todas as emendas suspeitas. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi intimado a enviar todos os documentos de tramitação interna das emendas identificadas pela representação da autoridade policial. A Advocacia Geral da União vai precisar comunicar a suspensão dos repasses a todos os municípios beneficiados pelas emendas. Em nota, a defesa de Valdemar negou a prática e mencionou ausências de provas ou indícios de qualquer prática ilícita. O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, também se manifestou nas redes sociais e disse que Valdemar vai saber responder a todos os questionamentos levantados pela PF.
E a gente acompanha os desdobramentos dessa investigação aqui na nossa programação da TMC. E olha, o presidente Lula disse que o Brasil vai investir mais na produção de terras raras e minerais críticos. Os detalhes você confere com Murilo Hernandes.
Durante uma reunião no Palácio do Planalto com ministros e representantes do setor mineral, o presidente Lula afirmou que Donald Trump pode começar a ficar preocupado com o avanço do Brasil na área de terras raras. Segundo o presidente, o país não pretende mais se limitar à exportação de matéria-prima e passará a investir no beneficiamento desses minerais, com o objetivo de disputar o espaço em um mercado hoje liderado pela China. Na avaliação de Lula, a estratégia pode garantir ao Brasil mais soberania sobre seus recursos minerais, além de fortalecer o desenvolvimento tecnológico, econômico e o conhecimento produzido no país. O presidente afirmou que, com a reunião realizada nesta semana, o debate sobre o tema entra em uma nova fase, que faltava uma decisão política para definir os rumos da exploração desses minerais estratégicos. Lula também anunciou a criação de um conselho vinculado diretamente à presidência da República para coordenar a política nacional de minerais críticos e estratégicos e acelerar as decisões do setor. O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, o que tem despertado o interesse dos Estados Unidos. O governo americano já afirmou que o país pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento das cadeias globais de fornecimento desses minerais. Atualmente, a China é a principal produtora e beneficiadora de terras raras, consideradas essenciais para a fabricação de equipamentos eletrônicos, baterias, veículos elétricos e tecnologias de alta complexidade.
A Polícia Federal aponta uma servidora do Congresso como peça central no suposto esquema de desvio de emendas parlamentares associado ao presidente do PL. O repórter Adrian de Almeida tem as informações.
A investigação da PF apontou que a servidora Mariângela Fialec, mais conhecida como Tuca, é uma das envolvidas no esquema de desvio de emendas parlamentares. Ela é suspeita de operar emendas do que ficou conhecido como orçamento secreto e foi alvo de uma operação da Polícia Federal no fim do ano passado. Apesar de estar vinculada ao Arthur Lira, agora com os novos desdobramentos das investigações da Polícia Federal, foi verificado que ela agia por intermédio de Valdemar Costa Neto. Em nota, ela negou qualquer irregularidade nas 21 emendas apontadas pela PF como parte de um esquema de desvio de valores públicos no valor de 119 milhões de reais. Ainda de acordo com o documento, a atuação dela na Câmara era técnica, apartidária e impessoal. E além disso, a nota segue dizendo que o material de trabalho referente à emenda são encaminhadas à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Contudo, a PF apurou que ela e outros dois servidores atuaram para desviar cerca de 21 emendas entre junho de 2024 a março deste ano. Tuca deveria estar afastada de qualquer função que envolvesse a responsabilidade de movimentar recursos do orçamento.
Agora 11 horas mais 25 minutos. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
É, e voltamos a falar do Dia Mundial da Pizza, que é hoje, nessa sexta-feira. O nosso repórter Ricardo Sparvoli explica pra gente como que surgiu essa celebração.
A origem da data vem da Itália, em 1889. Conta a história que o rei e a rainha da recém-unificada Itália provaram pela primeira vez a pizza Margherita, criada em Nápoles para homenagear a rainha Margherita de Savoia. A receita levava ingredientes que representam as cores da bandeira italiana: o verde do manjericão, o branco da mussarela e o vermelho do tomate. Com a imigração italiana, a pizza finalmente chegou no Brasil, mais especificamente no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, em 1910. E hoje, mais de 100 anos depois, a capital paulista é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo inteiro, atrás apenas de Nova York, nos Estados Unidos. São até 870 mil pizzas por dia só na cidade. E no Brasil inteiro, a produção passa de 2 milhões e 700 mil pizzas diariamente. E para quem trabalha com isso, a pizza vai muito além da comida. É tradição de família, como conta o pizzaiolo Micael Nunes.
Olha, é uma veio de geração, né? Meu pai sempre foi do ramo também, ele já tá mais de quase 40 anos, né? Então, desde criança eu cresci nesse meio e no começo, confesso que eu não gostava. Eu queria outra profissão. Hoje eu sou um especialista, graças a Deus, assim, eu considero que gosto muito do que eu faço.
Neste 10 de julho, a data é um convite simples: reunir a família, os amigos e celebrar em volta de uma bela pizza.
É, dia da pizza a todo vapor. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. E eu volto aqui a falar com os nossos ouvintes, com você que acompanha a nossa programação. Qual que é o seu sabor de pizza favorito? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. 11 horas mais 27 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Fala, meu povo, Copa do Mundo rolando, mas a Série C do Brasileirão continua com tudo, hein? Toda essa emoção você acompanha com exclusividade no canal do Benja no YouTube. E aqui não tem clubismo, não. Tem todos os jogos para todos os torcedores. A Série C do Brasileirão, do jeito que você quer no canal do Benja. Aqui se vive o futebol de verdade.
Você ligou para a Central de Palpites da Gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim para ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Vem aí o 33º Bazar Beneficente Mãos Unidas Solidárias. São produtos novos e seminovos, roupas, calçados, acessórios, objetos para casa, eletrodomésticos, discos, livros, antiguidades, trajes de prenda, com vendas também no cartão de crédito. Participe! Dias 11 de julho, das 9 da manhã às 5 da tarde, e 12 de julho, das 9 à 1 da tarde, na Comunidade Luterana. Rua Sônia Maria, 190 no Auer, com estacionamento próprio. Informações 419-9977-9037 ou nas redes sociais. Mãos Unidas Solidárias, transformando doações em boas ações. Apoio TMC. Quem escuta, sabe.
Dia 11, sábado, na Arena Joaquim Eventos. Vamos comemorar o Dia Mundial do Rock. Shows com 7 bandas, cervejas artesanais, vinhos, churrasco, food trucks, Arena Kids, encontro de motos e corridas de cavalos. Um evento para toda a família a partir das 11 da manhã. O ingresso é gratuito. Acesse worldrockday.com.br, saiba tudo e retire seu QR Code gratuito. World Rock Day, o festival do Dia Mundial do Rock. 11 de julho, na Arena Joaquim Eventos. Mais uma da Prime.
Apoio TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou.
Copel, pura energia.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11 horas mais 33 minutos. E olha só, tem mensagem chegando aqui dos nossos ouvintes. O Antônio, olá, sou muito fã dos programas da TMC. Eu sou o Antônio do Alto da Boa Vista. Estou curtindo seu programa na TMC. Um beijo pro Antônio que acompanha aqui a nossa programação. Falando sobre a nossa enquete, né, que eu lancei aqui para os nossos ouvintes, para você que acompanha a TMC, qual o melhor sabor de pizza, né? Tendo em vista que hoje é o Dia Mundial da Pizza, não tem forma melhor de comemorar. Inclusive, tem uma amiga que mandou mensagem para mim falando: nossa, paguei uma pizza por R$10. Então tá rolando aí também desconto, né? O pessoal aproveitando também para lucrar o comércio nesta data, né? Que realmente traz aí uma nostalgia também dos dias, né? Onde você reúne as pessoas que você gosta para pedir aquela boa e velha pizza. E tem mensagem chegando aqui do Alessandro Tinco. Boa noite. Eu amo a famigerada pizza de atum, que é a minha predileta. E gosto também da pizza de calabresa e da de lombo canadês com catupiry. Mensagem então do Alessandro do Rio de Janeiro. Olha, gostei das suas ideias aí de pizza, viu, Alessandro? Porque a minha predileta também é a pizza de atum. Inclusive, sempre que o pessoal aqui da redação da TMC pede pizza, eu peço... Fala assim: ah, eu gosto da pizza de atum. Ninguém dá bola pra minha opinião, porque a pizza de atum, ela é excluída, né? O pessoal faz bullying com a pizza de atum, né? Então, ó, Paula Gaia, Matheus também, fica anotado a dívida que vocês têm comigo, que eu sempre peço a pizza de atum e nunca recebo, né? Só recebo aí a queridinha, né, de todo mundo, a quatro queijos, né? Esses outros sabores... Tá anotado, hein? Tem mensagem aqui do Sérgio da Lapa falando: minha pizza favorita é a de calabresa. Um beijo pra equipe da TMC. Beijo pra você também, Sérgio. Mande também sua mensagem, você que tá ouvindo a gente. Como é que tá sendo a sua sexta-feira? Vai chegar em casa e pedir também uma pizza? Que sabor de pizza, hein? A gente fica aqui nessa dúvida, né? São tantas opções, tantas variedades, que na hora de escolher no cardápio dá até aquela dúvida, né, do que realmente pedir. Mandando no nosso WhatsApp, DDD 11 97221 1001. E olha só,
o WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001. 97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
É, quem escuta sabe. Mudando de assunto agora, 11 horas mais 36 minutos. E olha só que bacana, Belo Horizonte tem quase 24 mil IPs espalhados pela cidade. Você sabia que a preservação da espécie é protegida por lei em Minas Gerais? É, realmente, olha, toda uma regularização. Para você que não conhece, IP é uma das árvores mais famosas e bonitas do Brasil, né? Conhecida pelo espetáculo de suas flores coloridas, tem várias cores, né, de IP. Tem ipi amarelo, rosa, roxo, branco também, né? Com as flores ali de diversas cores. E olha essa curiosidade, o nome vem do tupi e significa casca dura, né? Porque mostra que a madeira do ipê é muito forte, muito resistente, utilizada para várias coisas. Enfim, o corte dos ipês pode gerar multa no estado. E a repórter Mariana Reis explica essa história pra gente.
Quem caminha por Belo Horizonte nessa época do ano logo percebe, a cidade ganha um colorido especial. Exuberantes, eles ajudam BH a fazer jus ao título de capital dos ipês. E não é para menos, são quase 24 mil exemplares espalhados pela cidade. Os amarelos são a grande maioria, mais de 11 mil árvores. Desde 1961, por decreto do presidente Jânio Quadros, o ipê amarelo é a flor símbolo da nossa nação. Quem pode, contempla, porque a beleza é breve, como explica o professor da Faminas, mestre em botânica, Alexandre Bittencourt.
O ipê é uma planta nativa do Brasil e de toda a América Latina, caracteriza por plantas de ambiente ensolarado, prefere sol e nos brinda durante duas semanas por uma floração intensa, caracteristicamente marcada pela queda das folhas. E o que chama atenção? Tanto a floração quanto as cores podem variar. É uma árvore que reflete o clima. Então, quanto mais seco e menos chuvoso, as florações podem ser mais poderosas, chamamos assim.
A Isa Salles vende doces na Praça da Liberdade e adora admirar o escritório nessa época do ano.
Acho maravilhoso. Eu acho que isso deixa o clima até da cidade mais gostoso, mais bonito. Eu gosto muito, inclusive, de sentar às vezes nos bancos e ficar só observando, porque dá uma sensação de paz mesmo.
Além da beleza, a árvore carrega história e tradição. Antigamente, sua casca forte virava arco e flecha para caça. Na medicina popular, o chá, também da casca, é conhecido por suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Toda essa riqueza é protegida por lei em Minas Gerais, onde o corte do ipê é proibido desde 1988. Quem desrespeitar a regra sem autorização pode pagar multas que partem de R$500 e podem atingir a casa do milhar, dependendo do dano.
Muito importante essa medida para preservar, então, o nosso meio ambiente e também os ipês aqui no Brasil, no caso, em Belo Horizonte. E olha só, vamos falar de agenda cultural? É, sextou na alta. Vamos, então, falar de programação em BH, que tá para lá de especial. Tem corrida de rua, MPB, festa junina, orquestra e muito mais. O Murilo Luiz tem as informações do que fazer no final de semana.
Vem comigo que é hora da agenda cultural aqui em Belo Horizonte. No sábado, às 9 da noite, o cantor Geraldo Azevedo se apresenta no Teatro Semig Palácio das Artes com a turnê 80 Ação. O show celebra mais de 5 décadas da carreira e reúne grandes sucessos do artista, como Caravana e Branco. Os ingressos custam entre R$100 e R$300 e estão disponíveis pelo Simpla. E olha só, neste domingo, 1 hora da tarde, a Avenida Francisco Salles, 560, recebe a terceira edição do Arraiá na Floresta. O evento mistura a tradição das festas junina com a cultura de rua e conta com atrações do bloco Então Brilha, do grupo Parangolé e entre outros. Além de muito forró, comidas típicas e quadrilha. E o melhor, a entrada é gratuita. Quem quiser fazer aquele exercício físico também tem opção. Belo Horizonte recebe mais uma etapa do Circuito das Estações, considerado um dos maiores circuitos de corrida de rua do mundo. A prova será realizada na Praça da Pampulha, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros. As largadas estão marcadas para as 8 e 10 da manhã. As inscrições e outras informações estão disponíveis no site oficial do evento. Também neste domingo, às 11 da manhã, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais faz um concerto gratuito e ao ar livre na Praça da Glória, em Contagem. A apresentação será regida pelo maestro José Soares, terá interpretação em libras e reúne obras clássicas da música de concerto, além de adaptações de grandes sucessos da música popular para a formação orquestral.
E agora bora de agenda cultural em Brasília. Por lá no final de semana vai rolar piseiro, festa junina e muito humor, animando o fim de da capital do país. Agenda cultural de Brasília você confere agora com Lívia Brás.
Neste sábado, na praia, recebe Wesley Safadão, Natanzinho Lima e Rei Vaqueiro. E essa galera toda vai colocar todo mundo para cantar e para dançar a partir das 18h. Os ingressos começam em R$189 lá no site da R2. E para quem ainda tá aí no clima de festa junina, domingo tem a primeira edição do Arraiá do Porão do Rock. O encontro mistura rock, cultura popular e comidas típicas no Complexo Cordel, que fica no Parque Way. No palco se apresentam as bandas Contralimbo, Madame Bovary, Os Gatunos e o cantor Dupê. A programação começa ao meio-dia. Ingressos a partir de R$30 pelo site beta.meubilhete.com.br. E a Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo celebra 30 anos de sucesso com apresentações de graça em várias regiões do DF inteiro. Sábado, o palco itinerante vai parar na Praça da Administração Regional de São Sebastião, às 10 horas da manhã. Domingo, o endereço é o estacionamento da Administração de Taguatinga, às 7h30 da noite. E olha, o melhor de tudo, sempre de graça. Só chegar.
Falando de cultura ainda, olha só, da puberdade à menopausa, é o monólogo escrito e interpretado pela atriz Ângela Dippe, a eterna Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, quem lembra, né? Como o próprio nome já diz, a peça traz os conflitos e realizações da linha do tempo da vida de qualquer mulher. A temporada termina em São Paulo nesse fim de semana, ou seja, dias 11 e 12, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Depois segue para Curitiba, então para o nosso ouvinte que sintoniza no 100.3, no fim desse mês e para o Nordeste em agosto. A nossa apresentadora Estela Ribeiro bateu um papo com a atriz sobre o espetáculo. Vamos ouvir. Ângela Dippe, que prazer ter você aqui na programação da TMC. Ângela, que está em cartaz com a peça da Puberdade à Menopausa, que fica em cartaz aqui em São Paulo, mas também vai viajar pelo Brasil, então você fique atento que vai chegar aí na sua cidade. Ângela, muito obrigada por estar aqui. Eu começo logo perguntando, todas nós mulheres passamos por essa linha do tempo, né? Quando é que você se deu conta de que era o momento de criar esse texto e de contar essa história?
Prazer estar aqui com vocês, muito obrigada. Eu entrei na perimenopausa uns 15 anos atrás. E na época, completamente sem informação, sem grana, eu criei uma página ultra secreta no Facebook de amigas nessa fase. E ali parecíamos um bando de criminosas e um bando de baratas tontas. Faz isso, não faz isso, repõe, não repõe. Enfim, felizmente as coisas mudaram. Mas há 5 anos atrás, eu decidi, então, colocar no papel todos aqueles perrengues que a gente falava sobre e mais um monte de coisas que eu fui pesquisando ao longo desse tempo todo. Aí, sentei em 10 dias, à mão, escrevi a comédia da puberdade à menopausa.
Mas além de falar desse assunto com humor, você traz reflexões importantes, né? Autoestima, etarismo, machismo. Como é que é passar por esses temas tão relevantes com essa pitada de comédia?
Todos esses assuntos que passam pelo universo das pessoas que ciclam, etarismo, autoestima, é tudo tabu. Em tudo, onde tem tabu, tem desinformação. E também são assuntos muito sérios, muito caros, principalmente para as mulheres, mesmo sabendo que todas as fases femininas vão passar pela família, pelo relacionamento, pelo mercado de trabalho. Então, tem que ser olhados com muito respeito, muito carinho, com muita competência. E como eu nasci no dia do palhaço, quando eu vou falar de qualquer coisa, o humor vem torando. E é também um bom jeito de você falar de assuntos sérios através do humor. A impressão que eu tenho é que com a risada você consegue chegar mais longe.
E a gente sabe que menopausa ainda é um assunto tabu. Como é que você aborda ele na peça e qual que é a sensação que você tem da reação do público? As pessoas saem mais leves depois de falar sobre isso, que é um assunto que faz parte da rotina de muitas mulheres e até assombra a vida de muitas mulheres, né?
Eu sou de uma geração que passou por todos os tabus, o tabu da virgindade ou não, aquela coisa do hímen como um lacre moral, depois a questão da puberdade, menstruação também, ninguém podia saber, aí depois vem a maternidade ou não, e eu fui uma pessoa que não quis ter filhos, então na minha época ainda tinha muita pressão, se ainda tem, imagina naquela época. E a menopausa, eu acho que é o último tabu dessa minha linha do tempo. Então, para falar desse assunto sério, que a maioria das pessoas não sabe, eu realmente fiz bastante pesquisa, mas eu não sou médica, então eu li vários livros, cada vez tem mais livro, cada vez tem mais informação sobre sintomas, sobre alimentação, sobre exercício, sobre como é que é, o que acontece, o seu cérebro, o menos cérebro que a gente fala. E aí, com humor, novamente, eu consigo falar de todos esses perrengues. No palco, eu conto experiências pessoais e experiências de outras amigas e vou ilustrando. Então, quando você fala, por exemplo, você descreve o fogacho, né? Que parece uma panela de pressão, sai do seu pescoço e você vira uma tocha humana, uma Joana d'Arc queimando na fogueira que o seu próprio corpo criou. Então, eu vou criando essas imagens engraçadas e que representam, né? No caso, o fogacho é bem isso. E aí a plateia se diverte muito. O feedback que eu tenho é: ah, que bom, eu trouxe aqui a minha filha, eu tô na menopausa, minha filha tá na puberdade e foi muito bom. Ou levam o marido ou o filho e também eles falam: ah, que ótimo, eu aprendi muita coisa. Então é por aí que funciona.
E Ângela, você já tá há tantos anos fazendo personagens icônicos na TV, no cinema, no teatro. Como é que você enxerga o seu momento atual na carreira?
Sou muito conhecida por conta de ter feito a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum, que eu tenho o maior carinho. As pessoas me encontram: ah, Angela Dipp, você fez parte da minha infância, eu virei jornalista por sua causa, você foi meu primeiro ícone gay. Eu amo ser reconhecida, senão também eu não seria atriz. E eu também sempre fui uma atriz criadora. Eu fiz um monólogo, chamava-se O Barril, que eu fiquei anos em cartaz, e em outros trabalhos também, com outras pessoas. E agora há 5 anos que eu faço a comédia da puberdade e a menopausa, e eu tô super feliz, porque eu tô no palco falando de assuntos que me são muito caros e que eu tenho lugar de fala. E além disso, eu também estou fazendo a peça Elas São de Matar, que também são com 3 atrizes. É muito bom, eu gosto muito de abordar o universo feminino. E agora, aí nos meus 60, eu estou muito feliz com a minha carreira.
Muito bacana, fica a recomendação para você que está em São Paulo nesse fim de peça, então, falando sobre as questões envolvendo as relações, né, a vida da mulher, as fases que a mulher passa pela vida, né, da puberdade à menopausa. Agora, 11 horas mais 48 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora vamos pro nosso quadro, tem música chegando, e para falar agora de rock and roll, vamos falar de Rolling Stones, porque eles lançaram Foreign Tongues, né? Então conheça aí agora, nesta notícia que eu trago para você, do disco Faixa a Faixa. Então olha só, os Rolling Stones lançaram nesta sexta-feira o disco Foreign Tongues, trabalho que traz 14 faixas, inclusive daqui a pouquinho, saindo daqui, eu vou começar a ouvir esse álbum. Algumas dessas músicas trazem participações especiais, como as dos cantores Bruno Mars, Robert Smith e o nosso queridinho Paul McCartney. Então o trabalho tem influência de gêneros que permeiam a trajetória do grupo, com uma mistura de blues, rock, country e também soul. Essa mistura de estilos foi aprovada pelos críticos, então, né, críticos de música que consideraram esse trabalho uma prova de que a banda continua atual e relevante. Abaixo, então, cito para vocês algumas análises de cada faixa. Então, a primeira, Wrong and Twisted, a abertura do disco faz referências ao blues de Chicago e a tradição que moldou a banda. A música não reinventa a roda, mas transforma a simplicidade em energia, trazendo então faixa a faixa para você os bastidores desse álbum. Segunda faixa, In the Stars, então nas estrelas, primeiro single do novo álbum. A música fala sobre a influência do destino nas nossas vidas, né? Então o clipe da canção usou efeitos para rejuvenescer o grupo, que aparece em uma festa com a atriz Odessa Azion. Então, terceira faixa, Jealous Lover. Então ali nessa faixa, o Mick Jagger alterna bem o registro grave com falsetes que remetem a discos como Emotional Rescue, sem que isso soe como mera repetição. Então trazendo ali uma referência de um disco antigo, mas inovando aí para o contexto da música atual. Tem também a música Mr. Charm, que a banda faz referência ao poder do capital financeiro, citando, por exemplo, né, o contexto muito atual do empresário Elon Musk. Além de fazer uma referência nominal ao magnata, a banda faz alusão a Marte, planeta que o empresário quer tornar habitável, né? Então, Elon Musk, que é presidente executivo da Tesla, né, e da SpaceX, comprou o Twitter lá no ano de 2022 e até alterou o nome da rede social para X, né, que muitos até hoje falam como X, antigo Twitter, porque Twitter marcou, né? Temos outra faixa também, a Divine Intervention. A canção traz uma parceria com Robert Smith, integrante da banda The Cure, também um clássico. A letra descreve um cenário apocalíptico em que a intervenção divina está fora de questão. Outra faixa também na sequência, Ringing Hollow. Essa faixa aproxima a banda novamente do country e também do Honking Tonk, que os músicos exploram desde os anos 60. Além disso, faz uma alusão ao clima de instabilidade política dos Estados Unidos. Então, olha só, né? Esse álbum trazendo ali várias referências, né, do contexto atual da sociedade. Então, eu mencionei ali do estilo, né, a banda novamente do country e do honky tonk. O que significa isso? É um tipo de bar noturno popular no sul e sudoeste dos Estados Unidos, frequentado pela classe trabalhadora, né? Quanto ao gênero musical, de estilo música country ou estilo de piano associado a esses locais. Então, a banda trazendo essas referências. Tem uma outra faixa também na sequência, Never Wanna Lose You, Não Quero Te Perder Nunca, que é uma música cheia de vigor e animação, com destaque para a interpretação eletrizante do queridinho Mick Jagger, né, que aos 82 anos impressiona pela sua desenvoltura vocal. E o Bruno Mars também participa dessa canção tocando cowbell, um instrumento de percussão. Bruninho aí arrasando também. Na sequência, Hit Me in the Head, aqui o destaque é a inclusão de gravações inéditas do baterista Charlie Watts, membro da banda que morreu em 2021, aos 80 anos. E olha que legal, tem uma faixa que chama You Know I'm No Good, que você, não sei se conhece essa música, mas é uma versão da banda para o clássico da grande, maravilhosa Amy Winehouse, também, que nos deixou muito cedo, aos 27 anos, devido a uma overdose, mas a um talento assim incomparável, fazendo mistura ali de jazz, de muitos estilos. A Amy Winehouse é uma das minhas artistas favoritas, então muito legal que a banda tenha homenageado ela. Então a música adiciona elementos do rock à canção sobre infidelidade, trazendo ali um pouquinho do estilo da banda nesta releitura. Tem também Some of Us, na voz de Kate Richard. Richards, essa música traz acordes melódicos e uma letra que fala sobre amor não correspondido. Covered in You, com grande verve política, a canção faz referência ao avanço do autoritarismo em diversos países pelo mundo, comparando esse processo à multiplicação de ratos. Back in Your Life, canção é um contraponto ao tom combatível da faixa anterior. Estão fazendo ali um outro lado, né? Uma contraposição. A letra posta no romantismo ao falar sobre o desejo de reatar um relacionamento que se desfez. E tem também a última faixa, Beautiful Delilah, que é uma versão da música de mesmo nome do cantor de Chuck Berry, considerado uma lenda do rock and roll. Então fica a recomendação aí nessa sexta-feira, tá tranquilo aí? Tem esse álbum que saiu agora do Rolling Stones, Foreign Tongues, muito bem avaliado pela crítica e com várias participações, né? Incluindo Bruno Mars, Robert Smith e também Paul McCartney. Ainda no nosso quadro, tem música chegando. Vamos falar de uma música gravada, sabe por quem? Uma pessoa que eu já citei aqui no início do jornal, sobre o Erling Haaland, né? Então ele gravou uma música na adolescência e essa música chegou ao topo do Spotify na Noruega, depois de um remix. Então olha só, um bom momento para ele, né, na Copa do Mundo, e ganhou também um outro capítulo inesperado fora dos gramados, porque a música K-Goal de Jó, gravada pelo atacante aos 16 anos, então ele era um adolescente quando gravou, alcançou o primeiro lugar no ranking diário do Spotify na Noruega, depois de receber um remix oficial assinado pelo DJ e produtor Keigo. Então, olha só, lançou ali em 2016 a faixa gravada, ao lado de alguns amigos, participando também, então ali tem o nome deles, né? Eric Botten, e também o Eric Tobias, integrantes do grupo de rap Flow Kings. O videoclipe publicado no YouTube ainda na adolescência traz ali um pouquinho dos três jogadores e voltou a circular com força nas redes sociais durante a Copa, ultrapassando ali 21 milhões de visualizações. Então o ressurgimento aconteceu dias depois da vitória da Noruega sobre o Brasil. Não vamos tocar nesse assunto, que é assunto tenso, né? Entre os torcedores brasileiros, né? Então, o jogo ali que o Haaland marcou 2 gols e eliminou a nossa seleção brasileira. Mas aproveitando a repercussão, o Keigo cumpriu uma promessa feita antes do confronto. Lançou a versão da música caso o atacante balançasse as redes com a vitória, que foi o que aconteceu. Então, com isso, bombou aí essa música. Fica a recomendação para você que ficou curioso. Na época, a Holland e os colegas decidiram gravar uma faixa de rap, então inspirada ali na estética do gênero, em meados da década de 2010, com referências bem humoradas e ostentação em homenagem ao próprio Keigo. O clipe, recheado de cenas descontraídas, né, coreografias improvisadas, permaneceu online por todos esses anos e acabou sendo redescoberto por fãs após o destaque deste atacante, que tem tomado também toda a internet com sua habilidade no futebol, sendo muito visível aí em todas essas competições da Copa do Mundo de 2026. Então, além de um ótimo jogador de destaque, ele também tem aparentemente uma veia artística também. E ainda falando de música, olha só, Phoebe Bridgers lança jogo para acompanhar novo single. Então, um jogo ali junto com o single, olha só, não só música chegando, mas também games, aparentemente. Olha só, Phoebe Bridgers ampliou o universo do seu novo single, Lost Boys, com o lançamento de um jogo para desktop, que mistura dois clássicos da nostalgia de quem cresceu nos anos 90 e 2000, que no caso é Temple Run e RuneScape. Né, iniciativa marca o retorno da cantora carreira solo após 4 anos sem lançamentos. Então, que bacana, tem como você ouvir a música. O videoclipe oficial já havia sinalizado essa direção criativa do projeto, ao incluir diversas referências do RuneScape, e agora você também pode ter acesso a este jogo, né? É muito bacana essa jogada aí desta cantora, né, que traz aí esse sucesso, esse novo single acompanhado também de referências do mundo dos games, Phoebe Bridgers. E olha só, mais uma curiosidade aqui do mundo da música. O cantor Pitbull entrou para os livros, para o livro dos recordes. Então, o cantor Pitbull entrou para o livro dos recordes por reunir o maior número de toucas de carecas em Festival de Londres. É isso mesmo que você ouviu. O rapper Pitbull entrou para o Guinness World Records ao reunir 22.141 pessoas usando toucas de careca durante um show em Londres que rolou nessa sexta. A ação estabeleceu o recorde da maior reunião de pessoas usando o acessório. Então, a marca foi alcançada durante a apresentação do cantor no festival BST Hyde Park, após uma campanha que incentivou os fãs a comparecerem caracterizados como artista, conhecido pela cabeça raspada, terno e óculos escuros. Então, ao receber o certificado do Guinness, Pitbull comemorou o feito. Disse assim: "Tô sem palavras. Quem diria que um cubano de primeira geração estaria quebrando e criando recordes?", disse ele, segundo o jornal The Guardian. Então, olha só, né? Reuniu ali uma galera, todo mundo careca aí, então trazendo essa galera aí. Então, gente, que curioso, né? Muito bom. 22.141 pessoas reunidas ali, todos com perucas de pessoas carecas. E vamos desacelerando aqui nosso resumo TMC. Você ficou nessa sexta-feira, nesse seu sextou aí, com as principais notícias do mundo da política, da economia, da cultura, da música e também do entretenimento. Teve minha apresentação, Alexia Marília, e nos vemos na semana que vem com resumo TMC às 10 horas da noite. Tchau, tchau. Bom final de semana.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
A TMC está nas ruas dos Estados Unidos e pergunta: o que os gringos sabem sobre o Brasil?
Do you know about something from Brazil?
Você fala português.
O que você conhece do Brasil?
My mom's from Brazil.
What do you like in Brazil?
Pão de queijo, brigadeiro.
Coxinha. Thank you so much. Thank you.
A mãe é do Brasil. Assim fica mais fácil, né?
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção a regra é clara, churrasco é Seara, compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, confia, carne de qualidade é Friboi Reserva, cuidado que faz diferença.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Corre TMC, todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe. Transamérica,
TMC. Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu? 2 quilômetros, eu sou Mirelle Moschella, mais uma vez, que honra a gente estar aqui com você. Você está indo pro seu corre? Você já correu? Já deixou pro final do dia? Ou já fez esse longão maravilhoso nesse final de semana? Eu não sei você, mas eu tenho certeza que o meu parceiro André Galvão já fez o corre dele hoje. Bem-vindo, Galvão.
Olha, nem sempre a gente acerta, mas dessa vez você acertou, Mimi. Tudo bem?
Tô bem, você?
Tudo bem, né? Tô fazendo o corre até porque fazia tempo que eu não fazia o corre.
É verdade, a gente tava com saudade de você, mas todo mundo que perguntava cadê André Galvão, eu dizia, ele está na correria, inclusive correu esses dias na altitude que eu vi.
Sim.